Eu vejo os residentes falando depois, não, vou terminar aqui, vou fazer o quê? Vou chegar lá, vou dar um plantãozinho perdido, vou montar meu consultório, o consultório vai encher logo, eu vou ter feito eco, vou comprar minha própria máquina de eco, vou ganhar dinheiro a rodo com eco, e pronto, depois de 2 anos, não vou estar dando plantão, vou estar estabilizado, trabalhando de segunda a quinta. Rapaz, vamos discutir um pouquinho aqui sobre a vida, porque não vai dar certo, né? Acabei a residência. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Muita gente, eu já fiquei com essa dúvida, muita gente já veio me perguntar aí nos últimos 10 anos, depois que eu acabei a minha residência, o que fazer, principalmente quando a pessoa fez residência fora, né, de casa, né? Fez em São Paulo, vai voltar para o estado natal, enfim. E aí, pensando nisso, a gente juntou aqui a equipe Cardiopapers para dar as dicas que a gente aprendeu na prática, a duras penas, nesses últimos 10, 11 anos, pós término de residência da especialidade. Eu sou Eduardo Lapa.
Eu sou André Lima.
Sou Fernando Figuinha.
Eu sou Patrícia Gadelha.
E aqui é o nosso time do Cardiopapers para discutir exatamente isso. Bem, minha gente, vamos começando aqui, bola na rede. Ó, a gente separou aqui meio que 6 dicas, né, que podem ser úteis para o pessoal. A primeira é o seguinte, isso daí o galego pode falar bem sobre isso. Não espere que lhe estendam um tapete vermelho depois da residência, né? Porque o que a gente vê muito é isso, né, galego? A gente, né, no nosso caso, nós três fizemos residência no INCOL, lá na USP, e Patrícia fez também no Hospital das Clínicas da USP, né? Que é um dos grandes centros que tem no Brasil, aquela coisa toda. E no nosso caso, eu e André, a gente voltou para Recife. Depois, André até ficou um pouquinho mais de tempo lá fazendo residência de eco. E uma coisa que a gente sabe que é errado é o seguinte: ah, eu vou voltar e todo mundo vai me reconhecer, porque eu fiz no INCOL, eu fiz no Dante, eu fiz na Escola Paulista, o que é que seja, né? Um centro conhecido. E aí, galera, o que é que você acha disso?
Então é aquela história, né? Normalmente a gente costuma supervalorizar as nossas qualidades e reduzir os seus defeitos. E quando a gente se forma, principalmente nesses grandes centros, às vezes você sai achando que você está na ponta do
A
conhecimento,
última Coca-Cola do deserto.
você está num ambiente que as pessoas te conhecem. E muitas vezes, quando eu voltei de São Paulo para Recife, um dos problemas que me atingiu foi: você chega, você é um novo integrante do ecossistema e não importa muito de onde você veio.
Você botou a faixa branca de novo, né? Resumindo, é isso, né? Fazendo analogia com as artes marciais, né?
E o principal é isso: você tem que ter a coragem de colocar a faixa branca e continuar a sua caminhada e conseguir o seu progresso onde você esteja. Então, primeira coisa é evite aquela falsa impressão em que você supervaloriza as suas virtudes e menospreza seus defeitos e consiga ter a humildade de vestir a faixa branca.
E aquele negócio, né, galego? Não achar que ninguém lhe deve nada. Ah, não, eu cheguei aqui, eu tenho uma formação melhor do que, na sua opinião, né? Do que fulano, sicrano e beltrano. Tem uma vaga de plantão sobrando. Essa vaga deve ser minha. Não, papai, não vai ser isso, não. Porque a gente sabe, né? E a gente aprende depois de lidar com equipe maiores e tal. Você sabe que a capacidade técnica é só um ponto da equação. Então, quantas pessoas a gente já não conhece que eram brilhantes tecnicamente, mas na hora que você bota numa escala de plantão, a pessoa não chega no horário, faz confusão com todo mundo e tal, e desagrega totalmente o ambiente, né? Então, muitas vezes, quando você volta, você fala: não, isso é injustiça, eu fiz uma formação teoricamente mais sólida e colocaram fulano porque é amigo de sicrano. Sim, mas é amigo de sicrano, então ele já sabe que tem um relacionamento interpessoal bom, sabe que sabe liderar ali a equipe na hora de uma parada, enfim, né? Então tem todo esse aspecto que, quando você vai envelhecendo, a gente não está tão velho assim, mas você vai pegando, né, a noção da big picture, na verdade, né?
A vida é uma contínua avaliação dos seus pares. Você está sempre sendo avaliado. Não é só uma prova, não é só no vestibular, não é na prova de residência. Então, quando você faz uma formação ou quando você está no seu ecossistema, você já está num ambiente que você está sendo continuamente avaliado. Quando você parte para outro ambiente, essa avaliação parte do zero. Então, você vai ter que criar uma nova estrutura, um novo sistema de reavaliação. E aí faz parte do jogo.
Isso.
Aquelas pessoas, independente da sua formação, quando você entra no novo ecossistema, você vai ter que ser reavaliado, as pessoas vão ter
Isso.
que criar um novo network. Então faz parte. E uma das dicas e uma das sacadas é que, quando você está se formando, quando você está na sua vida profissional, lembre-se, sempre você está sendo avaliado, e isso faz parte, para que cada vez, para cada atitude que você faça, você tenha essa concepção que uma atividade, uma ação benéfica, muitas vezes, ou uma atividade, uma ação que não seja tão boa, precisa de 5, 10 atividades boas para neutralizar. Então,
Sim.
isso faz parte da sua avaliação. Você tem que construir a sua reputação.
Isso
É, inclusive, um ponto, assim, porque vocês estão falando especificamente da pessoa que fez residência fora, né, e voltou e tal. Mas quando a pessoa acaba a residência, a pessoa fica muito órfão, assim, porque você, como residente, tudo num local, enfim, nas condições ideais, você é assessorado, você é preceptorado, você não toma decisões sozinha, não deveria
Sim.
tomar na residência, né? E daí, quando você termina, você meio que é aquela, quase aquela mesma
Caiu no
sensação
mundo, né?
de recém-formada, assim, que você tem que tomar ali agora seus condutos é você por você mesmo, né? Então, esse é um ponto, assim, de a partir de quando você, de onde, em que local de trabalho você vai começar. E isso que o Galego falou é muito importante, porque às vezes, assim, você toma uma atitude, como na vida, que não é uma atitude médica, né? Para quem faz especialidade clínica, como é o nosso caso, às vezes você tomou uma atitude na sua residência que não foi nada a ver com a conduta médica. Mas aquilo, assim, a pessoa já vê que você, poxa, eu não posso contar com aquela pessoa para, enfim, para cobrir uma outra coisa que precisou, para dar uma aula quando ninguém podia. E às vezes não é nem que você não sabe a parte médica, né? Que no final das contas é o mais fácil, né?
É,
E.
você tem que ganhar respeito dos colegas, tanto pelo conhecimento que você adquiriu, que você vai tomar de atitudes, como pelo que você vai fazer com cobrindo plantão,
É.
atitudes fora da medicina.
Isso.
Então você vai ter que ganhar respeito pelas suas atitudes e pelo seu conhecimento. Então acho que esse é o segredo, é isso que vai fazer a
E eu
diferença
acho que
daí para
dependendo também
frente,
da
né?
especialidade, se você já sabe, né, sei lá, no sexto ano, você já sabe que você vai fazer, sei lá, uma coisa muito específica, não sei, vamos supor, neurocirurgia, nem sei. E naquela cidade você tá em um ambiente super fechado, você não tem ninguém na sua família que faz aquilo, você quer fazer aquilo, às vezes, se o seu centro, obviamente, for razoável, vale a pena até você fazer aquela residência ali e depois fazer uma pós em outro lugar, mas. De ponta, porque às vezes você fica muito desconectado da sua cidade de origem, dependendo da especialidade que você faz, você não consegue voltar.
A gente vai discutir esse aspecto daqui a pouco, mas assim, em relação a essa questão de você ter feito a residência num lugar que você julga bom e teoricamente você achar que deveria ser bem visto por causa disso, eu acho que o resumo da ópera é o seguinte: currículo a curto prazo adianta de pouquíssima coisa. O currículo bem feito, ele vai adiantar a médio e longo prazo, né? Porque aí vai dando tempo de todo mundo que está ao seu redor vendo que se de fato você deu o hard work, você foi atrás e aproveitou o que a instituição tinha para lhe dar, o pessoal vai vendo que você é diferenciado. A curto prazo, o pessoal quer saber o feijão com arroz, meu amigo. Olha, você chega na hora, você atende bem os pacientes, você gera resultado. Então você tem que ter essa consciência, porque o que eu vejo muito aí. Aí às vezes o pessoal me pergunta: ah, você está dizendo que, pô, vou ter que vestir a faixa branca de novo, vou ter que voltar do zero. Você vai ter que voltar pro plantãozão de sábado à noite, não, galera? A gente caiu isso daí. Primeira semana que eu cheguei aqui em Recife, primeiro plantão que eu dei foi sábado de carnaval. Patrícia estava no galo da madrugada porque tinha ganhado um camarote, um negócio desse, e eu lá de plantão no sábado e no domingo. Porque, lógico, você está começando no começo da escala: ah, meu filho, nem quero saber, não, meu filho. É a vaga que tem no sábado de manhã. E você vai lá feliz da vida porque tem uma vaga no sábado de manhã para você entrar lá na escala e ponto final. Então, você tem que saber disso. E aí o pessoal pergunta: putz, mas depois de tanto tempo para eu cair no sábado de manhã de novo, não vale a pena fazer residência fora? Vale a pena ou não
Depende.
vale? É sempre a velha história. Qual é o seu objetivo de vida? Você quer, você tem pretensão de fazer no melhor lugar possível, de ser o melhor médico possível, ou não? Às vezes, não está errado. Às vezes você fala: olha, eu quero ser um médico mediano, eu quero devotar uma parte pequena ali na minha vida para a medicina, pagar minhas contas, ajudar alguém e tal, mas eu quero focar mais na minha família. Está errado isso? Óbvio que não está errado. E para uma pessoa que está nesse perfil, às vezes já tem filho, às vezes já está casado e tal, você sair para outro estado, sozinho, não sei o quê, abandonar a família e tal, é complicado. Então, assim, não tem certo e errado, tem o que você quer para a sua vida. Contudo, e isso aconteceu com todo mundo aqui, né? Todo mundo saiu de casa para ir fazer lá na USP, enfim. É o seu desejo, é meu desejo. Vou tirar o máximo possível daquilo, vou. Mas quando eu voltar, isso não vai significar muita coisa para o mundo no, na, nos primeiros dias. Então, você tem que alinhar expectativa e realidade, porque a principal causa de frustração, de felicidade é isso. Você está com a expectativa que vai chegar lá, no mínimo, né? Tem gente que eu vejo residente falando depois: não, vou terminar aqui, vou fazer o quê? Vou chegar lá, vou dar um plantãozinho perdido, vou montar meu consultório, o consultório vai encher logo, eu vou ter feito eco, vou comprar minha própria máquina de eco, vou ganhar dinheiro a rodo com eco, e pronto. Depois de 2 anos, não vou estar dando plantão, vou estar estabilizado, trabalhando de segunda a quinta. Rapaz, vamos discutir um pouquinho aqui sobre a vida, porque não vai dar certo, né? E isso falta muito, porque ninguém conversa com a gente, nem na graduação, nem na residência. Residência é um pouco, mas na graduação ninguém conversa com você sobre como é que é a vida de um médico de verdade, né? Você vê aquela ideia muito idealizada. Você está na residência, na graduação. O que é que eu via? Pode ser um viés meu, mas o que é que eu via? Ah, fulano de tal É a pessoa que eu quero ser. Por quê? Porque ela chega aqui, ela passa uma visita top, discutindo casos raros, dá insights ali, estilo house, que eu nunca vi e tal. Todo mundo gosta da pessoa, a pessoa é gente boa. E pronto, é a vida que eu quero ter. Beleza. Depois que a pessoa saiu de meio-dia, ela foi pra onde? Ela chegou em casa de que horas? Ela tem tempo pros filhos dela? Como é que é a qualidade? Você não sabe nada disso. Você tá vendo aquelas 2-3 horas de visita, que é provavelmente o que a pessoa sabe fazer melhor na vida profissional dela, e que faz com maestria, se comunica bem e tal, tal. E você tá vendo, você tá medindo o sucesso daquela pessoa por 2-3 horas que você vê 2 vezes na semana, né?
É então, aquela história, né, Lapa, de comparar o palco com o bastidor, né?
Isso, então, o palco dos outros tá... com o seu bastidor. Porque o seu bastidor tá lá, hard work, acordando 5:30 da manhã pra chegar no hospital cedo, fazer evolução, tal, lá, lá. E você tá vendo o palco do outro, que o cara demorou ali décadas pra chegar naquele ponto, né? E tá lá, passando aquela visita, aquela coisa toda. Eu me lembro quando eu cheguei logo aqui em Recife, depois de algum tempo, eu me lembro que eu tive essa conversa com meu pai. Eu falei, putz, pai, já tô, sei lá, 5 anos dando plantão. E vocês estão com a vida tão tranquila agora, assim, dar plantão. Mas, rapaz, já tenho 60 e poucos anos, eu dei plantão durante 20 anos. Você está dando depois da residência durante 4, 5. Então, tem seus estágios diferentes, né? Você não pode querer comparar tudo, né?
Eu acho que isso hoje em dia também fica mais amplificado, né? Com essas coisas, assim, que antigamente a gente... Eu acho que quando a gente fez residência, né? Já faz um tempinho. Não tinha nem rede social, né?
Não, peraí, amor. Tá
não, tinha rede antigo, social.
Não. E Orkut.
Não. Orkut. Não tinha
rede
Twitter.
Social.
Tava tudo bem.
Sim, Orkut é rede
Ninguém
social.
Tinha smartphone.
Tinha Palm Top.
Mas smartphone de você tirar foto.
Não tinha.
Não, mas lembrando assim, só assim, sendo correto, o primeiro iPhone de 2007. Porque era muito caro, a gente não tinha dinheiro como
mas,
era.
Mas enfim,
comprar,
não era,
né?
não era a regra, né?
Concordo.
E aí hoje em dia, obviamente, tudo que se faz, até o pessoal fala, né? Se não tá postado, não fez, né? Uhum. Então as pessoas vão, obviamente, postando o recorte da sua vida, só o que é legal, né?
É aquela história, né? Fora o seu history, está tudo bem?
Ninguém vai colocar assim, que você... Putz, tive um dia... Com raras exceções, você não vai colocar aquele erro que você cometeu.
Sim, sim.
Aquele paciente super difícil, trabalhoso, ou que realmente teve uma má evolução que você atendeu com raras exceções, você não vai colocar isso. Ou então que chegou em casa e estava todo mundo com raiva lá na família.
Sem dúvida. Seja,
enfim. E aí você vê aquele recorte, o médico novo, ou recém-formado, até o que quer fazer medicina, vê aquilo, né? Aquele médico das estrelas e fala, putz, é ali, mirei ali, né? Só
sim.
Que assim... Aquela, mesmo aquele médico das estrelas, que obviamente nem é o comum, né? Assim, não é, tá longe de ser, por exemplo, a gente, mas mesmo aquela pessoa vai ter ali 90%
de
transpiração ali para poder chegar ali, né? Então as pessoas ficam com uma visão muito errada do que é.
Às vezes é aquilo, às vezes a pessoa tá naquele momento, mas ela tá com 50 anos, ela gramou 30 anos para estar naquele momento que ela tá agora, que tá teoricamente tudo encaixado.
E mesmo
enfim,
assim, né? Continua com muito. Assim, então o que se vende, eu acho que também, é aquela história, né? Vou terminar, vou fazer meu consultório todo bonito, não sei o que, não sei o que. Vai encher de paciente na primeira hora. E não vai.
Uhum.
E não vai, né? Então, assim, você vai...
As pessoas não sabem como é a logística para montar um consultório,
você,
né?
Vai trabalhar muito, muito em lugares que você não queria trabalhar logo no começo.
Diz aí, amor, comenta aí, quando você chegou aqui, aí mais uma vez, você fez residência de clínica na Escola Paulista, fez residência de endócrino na USP, né? Assim, 2 residências muito bem conceituadas. Lembra aí, mais ou menos, não sei nem se você lembra em detalhes, mas o primeiro ano que você estava aqui em Recife, onde é que você trabalhava, fazendo o quê, mais
não,
ou
quando
menos?
Quando a gente voltou, assim, aí
mais
também são várias coisas, também são escolhas, né, assim, aquela questão, se tivesse ficado lá em São Paulo, no primeiro momento já tinha portas mais abertas, né,
lógico,
porque aquilo que a gente já conversou, eu era conhecida das pessoas da residência, dos chefes, enfim, tal. Aí, acho que quando eu voltei pra cá no primeiro ano, reaviver um concurso público de plantão de UTI...
Isso.
Fiquei dando plantão na UTI do Hospital da Restauração, que é um hospital de trauma aqui de Recife.
Muita bronca lá na UTI.
E acho que dei plantão no Natal nesse primeiro ano, inclusive.
Deu sim, eu lembro.
Meu dia de plantão caiu no Natal. Fazia orientação de alunos de clínica médica num outro hospital universitário, que não era de endócrino. E comecei o consultório, assim, embriologicamente. E já tinha a facilidade de ter uma estrutura física, que também é outra dificuldade.
Isso, meus pais são médicos.
Já tinha até essa facilidade, né, de ter uma estrutura física e de pegar ali uns horários naquela sala e começar a atender. Mas, assim...
Mas, resumindo, era 10% do tempo endócrino, 90% clínica médica, né? Assim,
80%, 20%,
enfim, né?
Talvez.
Então, isso é outro aspecto muito importante. O Galego teve isso também quando voltou pra cá, né? E olha que cardio tem essa vantagem de, lógico, né? Ter plantão específico. Vários plantões, UCO, pós-operatório, emergência cardiológica, mas é outra coisa que isso principalmente para quem... Se você faz um contínuo, você ficou no mesmo lugar que você fez residência, você já foi se posicionando ao longo da residência. É mais tranquilo, sem dúvida é mais tranquilo. Mas se você volta para o seu lugar de origem, você vai fazer um bocado de coisa que você vai se achar que você está além daquilo, né? Não, eu vou dar plantão de clínica, tendo feito cardio no Incol, endócrino na UJ. Vai, filho, vai dar plantão de clínica, sim.
É, eu acho que isso deve ser.
É uma história de vestir a faixa branca. Você tem que ser humilde. Eu me lembro também, vou falar do Galego agora. Eu me lembro quando o Galego voltou para cá, a gente tinha conseguido uma vaga para ele ser... Eu era diarista de um UTI, de um hospital daqui, que a gente tem muito carinho. E o Galego ia ser o segundo diarista. Aí terminou por uma série de coisas... Essa vaga não existiu no começo. E aí o Galego basicamente pegou um bocado de plantão e tal. E eu me lembro que depois de uns 6-7 meses aqui, já dando muito plantão, ele, rapaz, acho que eu vou voltar pra São Paulo, aqui tá muito negócio. Eu falei, calma, é aquele negócio do médio prazo, pelo menos, né? 6-7 meses, assim, se você for ver, eu acho que ele concorda comigo agora, 11 anos depois, 6-7 meses é nada, né? Passa no... Mas eu entendo perfeitamente pra pessoa que tá ali, pô, bicho, eu tô há 7 meses gramando, tendo uma qualidade de vida pior do que eu tinha na época que eu era residente, que não é boa, né? A gente, no R4 do INCOL, a gente tava 90 plantões, basicamente. E além de não sei quantos meses de UTI, aquela coisa toda. E aí você fala, não, eu tô regredindo na vida, né? Disseram que depois da residência ia ser bom, eu tô regredindo na vida, né? Uhum. Diz aí, Galego.
É aquela, mais uma vez, uma das premissas que é a consistência antes da excelência. O importante é você ser consistente, você acreditar... Muitas vezes a tentativa e a tentação de você mudar, voltar, foi muito grande, mas mais uma vez, vendo retrospectivamente, você tem que ter um planejamento, acreditar no seu plano. Mas aí eu pergunto para vocês, a gente já está falando várias características da residência, vários obstáculos que a gente encontra, mas qual seria uma vantagem hoje para aquele médico que está se formando, que tem um campo de trabalho, que está ganhando financeiramente? Qual seria a vantagem de fazer uma residência médica? Como é que ele consegue potencializar a sua qualidade de vida, potencializar os seus ganhos, sabendo que em um determinado período você vai ter que roer o osso antes de chegar na carne. Uhum. E aí faz parte. Qual esses objetivos que você vê como uma vantagem de se fazer residência? E assim, lembrando que, independente do local da residência, tem muito o hospital, a estrutura, mas em grande parte não é só o seu ambiente exógeno que vai fazer você ser um profissional melhor ou não. Quantas vezes a gente viu pessoas que estavam em ambientes, em hospitais de última geração, de qualidade terciário, quaternário, e a formação não era tão boa, e quanto outros, que é muitas vezes a realidade dos hospitais que estão no SUS, que às vezes tem limitação, mas que você não pode tirar a responsabilidade do residente em fazer a sua residência.
Sem dúvida. Eu vou começar pelo final, Galego. Essa parte da... Fiz no hospital bom, fiz no INCOL, você é bem formado. Fiz no hospital X, você é mal formado. É totalmente errado, né? Então, tanto na época das residências da gente em locais bons, a gente via gente que estava num ambiente top e que não tinha sangue nos olhos nenhum, sinceramente. Quanto o contrário, quantos médicos a gente já não conheceu que fizeram residência em hospitais mais simples e são excepcionais médicos, né? Eu sempre brincava, passando visita lá no HC, a gente tem poucos leitos de cardiologia aqui, 12 leitos, mas aí eu falava pro pessoal, ó, a gente acabou de passar uma visita em 12 leitos, vejam os casos que a gente viu em 12 leitos. A gente viu uma estenose aórtica importante que vai para cirurgia, a gente viu um miocárdio não compactado, um endomiocárdio fibrose, duas DAC crônicas, enfim, você via basicamente a cardiologia toda numa visita de 12 leitos. Agora, você tem que saber utilizar aquilo, né? Ó, eu tô sabendo absolutamente tudo desse meu paciente que tem endomiocárdio fibrose. Eu explorei tudo, eu fui atrás do livro e tal. Ou fiquei só esperando o preceptor dar umas dicas ali na hora da visita e pegando tudo de orelhada, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Em relação à residência, na minha opinião, a residência continua sendo o padrão ouro para você adquirir conhecimento prático em medicina. Medicina é uma ciência eminentemente prática. Então, por mais que você estude e tal, você tem que estar colocando aquilo... em prática, na beira do leito, para ver se as coisas estão funcionando, adquirir a sua própria experiência, primeira coisa. E eu gosto sempre daquela história que eu já comentei com vocês, eu gosto muito de Charlie Munger, né, que é o sócio de Warren Buffett, mega investidor, já está com 90 e poucos anos. E Charlie Munger sempre fala muito no longo prazo, né? Então, imagina você fazendo um exercício, você com 80 anos de idade, digamos que você trabalhou como médico até 70 e poucos anos. Você vai estar feliz trabalhando com 70 e poucos anos, atendendo coisas generalistas apenas, sem ter feito nenhuma especialidade. E a especialidade pode ser clínica médica, por exemplo, né? Pode ser uma especialidade de entrada, não obrigatoriamente cardio ou uma sub, enfim. Mas você estaria feliz de fazer uma coisa geral durante 50 anos, 60 anos? Acho que essa é a primeira pergunta, né?
É aquela história que você subestima, você superestima o curto prazo. Isso. E subestima o longo prazo.
Exatamente.
Né? Então
exatamente.
É uma forma de planejar.
Então o pessoal fala muito, eu vejo muito, o pessoal manda muito essa pergunta. Eduardo, vale a pena o direct? Vale a pena trabalhar um ano e fazer a residência depois? Eu falei, olha, mais uma vez não tem certo e errado. Imagina uma situação, uma pessoa, e aí que a gente está indo para o recém-formado, né? Imagina uma pessoa que se formou com a dívida estudantil alta, sei lá, 300 mil reais, alguma coisa assim, e uma pessoa que tem uma personalidade de reagir mal ao saber que está com dívida. A pessoa está angustiada, está ansiosa e tal. Talvez essa pessoa trabalhar um ano, e se for uma pessoa bem, né, rigorosa e tal, trabalhar um ano, dar uma pancada logo nessa, reduzir essa dívida e depois fazer a residência mais tranquilo, né? É uma possibilidade. Qual é o grande problema de você trabalhar antes de ir para a residência? Com frequência, a gente já viu inúmeros casos. A pessoa começa a se encantar, porque está ganhando dinheiro depois de 6 anos sem ganhar nada na faculdade de medicina. Normal, né? Aconteceu isso com a gente também, a gente estava doido para ganhar algum tostão depois da faculdade.
E aí
da
se
faculdade.
Torna o pseudo rico.
Exatamente.
Porque é aquele cara que se forma, começa a ganhar, começa a financiar apartamento,
exatamente,
carro, e que nada é dele.
E agora ele ficou escravo.
E é
ele
tudo
ficou
do
escravo.
Banco.
Exatamente.
É tudo do banco.
E aí a pessoa fica escrava, porque agora, como é que ela vai? Ela estava trabalhando lá, sei lá, 40, 50 horas por semana para ganhar um salário bom, e agora ela vai trabalhar 60 horas na residência para ganhar um salário infinitamente menor. E como é que pode? Você está chegando os boletos e tal, tal. Então é muito fácil você se enredar nessa teia, e depois, no longo prazo, aí quanto mais tempo vai passando, menor a chance. Não, agora já estou com filho, agora não sei o quê, né? Então, tem esse problema. Então, assim, eu não teria muita dúvida em relação a isso, né? Ah, tem aquela especialização. Tá. Cada um tem vantagem e desvantagem. Você tem que saber o que você quer para a sua vida, né? Mas, assim, num ambiente ótimo, em que você pode se dedicar ali 2 a 4 anos, 2 a 5 anos para uma residência, continua sendo padrão ouro. Acho que não tem muita dúvida,
não. Nas condições normais, né, que foi o que a gente teve a oportunidade de fazer, também não tem nenhuma dúvida, porque é a melhor. Porque, assim, a gente sai da faculdade de medicina, na verdade, é sem saber... Passar muito pouca
quase
coisa.
Nada de prática.
Então você,
né,
sabe, você passou no internato, você foi preceptorado, você fez prescrições e tal. Às vezes, até quem quer fazer cirurgia até auxiliou uma cirurgia e tal. Mas, assim, você sai sem saber, sem ter uma formação prática boa.
Eu me senti muito incapaz quando
eu fui
no primeiro dia de
pós-formatura. Então, é na residência, de fato, que você vai ter o seu, assim, a maior parte de formação prática. Ou nas especializações pontuais que tem uma carga horária similar à residência,
isso,
né?
Isso.
Então, nas condições ideais, claro, deveria, na nossa concepção, para que você realmente se torne um médico mais completo, aquele que vai realmente conseguir progredir na carreira a longo prazo, fazer isso. Obviamente, como o Eduardo falou, tem inúmeras outras situações, né? A pessoa que tem família para sustentar e que não via a hora de acabar realmente para poder sustentar a família, ajudar os pais, não sei o quê.
Às vezes foi a primeira pessoa que teve nível superior
isso
na família, né? Enfim, tem
então,
de situações,
tem inúmeras,
né,
variáveis aí que a gente não consegue contabilizar. A pessoa que teve um problema de saúde,
isso,
e aí, enfim, né, não teve condição de prosseguir, enfim. Então, não dá para generalizar. Mas nas condições normais, seria a formação ideal.
Mas só pra gente não fugir ao tema, né? Porque tá falando pós-residência, agora a gente falou de por que fazer a residência, mas primeira dica é essa, então. Não espere que vão lhe estender o tapete vermelho porque você fez no lugar X, Y, Harvard, o que quer que seja, porque não vão. Segunda coisa, sai do piloto automático. Qual é a grande questão, né? Quando a gente tá na faculdade de medicina, os caminhos são basicamente óbvios, né? Você vai terminar a faculdade de medicina, ok. Depois você vai ter que fazer, via de regra, uma residência. Ah, residências gerais, clínica, pediatria, né? Você escolhe lá o campo que você tem mais afinidade. E a maioria das pessoas termina fazendo alguma especialidade também, às vezes até sub. Então, assim, os caminhos são mais ou menos definidos porque, eu quero fazer clínica médica, quero fazer uma instituição boa. Quais são as instituições boas? Vou fazer só no canto que eu estou, vou fazer no Brasil todo. Não é um mundo tão aberto, digamos. O grande problema é o seguinte, digamos, no nosso cardio. Fizemos cardio, o Galego fez eco, mas terminou a formação de cardio. Primeiro dia agora, pronto, agora é o mundo aberto. Porque agora você pode ficar no lugar onde você fez residência, você pode ir para outro canto, você pode pensar em ir para outro país, dependendo da situação, você pode pensar em fazer um mestrado, um doutorado, começar a trabalhar só com plantão, abrir consultório, tudo misturado, fazer eco noturno, consultório no outro, Enfim, aí é um mundo aberto e acabou, rapaz. Não tem ninguém que vai dizer pra você qual é o caminho, não. Agora é você com você mesmo, né?
Mas a vantagem que a gente tem agora é justamente essa discussão. Quantas vezes eu queria ter essa discussão
Exato.
Na época que era residente e hoje a internet traz isso pra gente.
Isso.
Uma das vantagens também, independente do local onde se faz a residência, é que você, como um protagonista da sua vida, você pode potencializar fraquezas, fragilidades da sua formação. Hoje, quantos cursos você pode ter na internet? Na nossa época, a gente, para assistir a aula de um grande professor, a gente tinha que ir para um congresso que a sala fechava, lotava,
isso.
Você não assistia uma aula de 15 minutos.
Não podia hoje, tirar dúvida.
Não podia tirar dúvida, não teria uma mentoria, uma discussão como essa que a gente está tendo hoje. Então, hoje, faz parte do profissional ser protagonista da sua formação.
Sim,
não
sim.
ser só passivo. E você pode fortalecer determinadas bases que você pode ter alguma deficiência. E isso é uma qualidade muito
Sem
dúvida. É uma qualidade dos tempos atuais e uma das dos papéis que o Cardiopapers tem, que justamente, independente se é um curso pago, se não é um curso do Instagram, você consegue ter mais conhecimento. E quando eu falo nessa parte de mentoria, de discussão, de habilidades, a gente tem que considerar tanto na decisão de fazer ou não residência, de qual residência vai fazer, do local, pensar que nossa vida a gente tem quatro pilares, né? O nosso pilar profissional, que é uma parte importante da residência, que a gente tem que pensar e planejar. A gente tem nosso, o nosso pilar corporal ou de saúde, que é importante você também pensar na sua qualidade de vida.
E
de
que
não
durante
entrar
a
no
residência
burnout,
o cara pensa zero, né?
E que tem que pensar, porque senão entra em burnout, e senão você entra e você termina desequilibrando a sua vida. Então você tem o pilar profissional, o pilar corporal de saúde, o pilar espiritual e o familiar.
Isso.
Então é importante você pensar no contexto e às vezes a opção de sair de um lugar, ficar no mesmo lugar, tem que equilibrar. Às vezes, quando você pensa em sair do seu local para fazer residência fora, você vai, mas desequilibra os outros pilares.
Uhum.
Então, é importante, e eu queria muito que, às vezes, na época que eu tinha que decidir grandes decisões, fazer ter grandes decisões, um tipo de conversa para você ver o macro cenário, não é isso?
Sem dúvida. Aí tem essa história, né? Você tem que sair quando você terminou. A grande dica é essa. Você tem que sair do piloto automático. Olha, meu amigo.
Que é o mais difícil na vida.
Agora você tem que começar a viver sua vida de forma integral. Não tem mais conversa. Tipo, o jogo tá valendo já. Porque a gente fica... A minha sensação era essa. Eu tô na faculdade de medicina. Não, eu tô aqui num degrau para depois eu ir para a residência, para depois eu começar a vida. Era mais ou menos isso que eu pensava. Eu não me ligava que a vida já estava acontecendo, na verdade, né?
Mas na vida, uma das coisas, dos hacks, ou dos atalhos, ou de algumas coisas que com a experiência a gente ganha, é que na vida tudo tem que ter intencionalidade.
Sim.
Sair do automático. Porque senão você entra no automático, ah, vou entrar na residência porque é automático, eu vou entrar no mestrado porque é automático,
isso.
Vou entrar no doutorado porque é automático. E na verdade nada disso foi intencional. Então, quando você tem que planejar, você tem que pensar para tudo ter uma intenção.
Exato.
E isso é o difícil, porque quando você tem que ter uma intenção, você tem que ter protagonista. E muitas vezes é mais fácil.
Você tem que parar para pensar, né?
É igual você estar no Netflix e só ficar passando.
Isso,
é aquilo ali, você não tem o protagonismo, né?
Mas em meditação o pessoal fala muito isso, né? Que por que o pessoal tem dificuldade de fazer meditação? Porque é dificílimo você ficar 20 minutos, você e você mesmo. Difícil. Sem mais nada. Porque hoje em dia você entra no carro, liga um podcast. Tá lá, tá, no juízo. Você chega em casa, bota uma música, liga o Netflix, começa um bocado de gente falar. Praticamente nenhum momento do dia você para escutar os seus próprios pensamentos, né? E aí vem a fonte das angústias e tal. Então, assim, aí vem a grande pergunta existencial, né? Não é nem só de onde eu vim e tal, mas para onde eu vou, né? O que é que eu quero da minha vida? Porque agora eu cumpri aquele caminho que não é obrigatório, lógico, a pessoa não pode não fazer residência, enfim. Mas eu segui meio que aquele caminho obrigatório que não tinha muito de onde fugir. Agora é um mundo aberto, é o que eu brinco. Antes tinha aquele, vocês lembram, na época do Mega Drive, tinha aqueles jogos que você só fazia pular os negócios e tinha um caminho só pra você chegar no final. E tem aqueles jogos de RPG que eu sempre achei meio chato, que você pode percorrer o mundo inteiro lá e você fica meio perdido. Rapaz, tô enganchado aqui, não sei pra onde é que eu tenho que ir.
Pessoal,
tal.
O Mega Drive é um videogame, hein? Pra quem não é da época.
É o novo, né? É o novo. E aí, agora é isso, entendeu? Porque senão, o que é que acontecia com a gente na época do INCOL? Não, você está terminando. Você vai fazer doutorado, né? De duas, uma. Ou você vai fazer subespecialidade ou você vai fazer doutorado. Correto. Você já era meio que induzido. É. Tipo, não, mas não tem uma terceira escolha.
Aí você vai fazer mestrado, faz doutorado. Aí você muda depois do doutorado para uma cidade de 30 mil habitantes que não tem...
Exatamente.
Escola, não tem universidade.
É. Vai atender um posto de saúde.
Ou seja, você estava vivendo o plano da manada, né? Flávio Sim. Augusto, né, que é empreendedor, que a gente gosta muito de falar isso. Ó, você está seguindo o pensamento da manada. Tudo bem, o pensamento da manada está sempre errado? Não. Geralmente, por exemplo, se todo mundo chega para você e fala, faça residência... Vamos analisar, tem sentido isso? Não, tem sentido, faz sentido. Agora, se todo mundo no lugar que você está, que é um lugar, por exemplo, em qual? Acadêmico, todo mundo lá envolvido com pesquisa. Você tem que fazer doutorado. É, tem que fazer doutorado. Aí quando você vai pensar, né? Aí a gente brinca muito, né? Em marketing tem um termo que é ROI, né? É Return of Investment, né? O quanto de investimento, o quanto de retorno você vai ter para um determinado investimento. Um doutorado são 4 anos de dedicação, via de regra, pode ser um pouco antes. 4 anos... centenas de horas de trabalho e pronto, né? E muita preocupação no juízo. Então, é esse o que você vai ter que gastar. Qual é o retorno? Você vai ter o título doutor. Ok. Isso, para mim, pode ser uma coisa, para Patrícia pode ser outra, para Fernando pode ser outra, tal. Porque tem gente que eu sei que, como já mencionaram, a maioria dos doutorados do local X, o cara coloca o artigo debaixo do braço e acabou. A pessoa nunca mais publica nada. A pessoa não quer ser professor. Pelo contrário, ela fala, ah, acho um saco ensinar e tal. Rapaz, se você não quer publicar, se você não quer ser professor, para que você quer esse doutorado? Ah, não, porque eu vou ter mais paciente no consultório. Rapaz, tem jeitos muito, muito, muito mais eficazes de você ter mais paciente no consultório sem ter que passar esse perrengue todinho de 4 anos, né? Agora não, tem gente que quer falar no grupo da gente, Remo mesmo, participa, né? Uma das grandes atividades dele é participar de desenho de trial, coleta de paciente. Ele gosta daquilo, pronto, tem todo sentido você fazer. Ele fez, inclusive, pós-doutorado em Harvard, enfim. Mas você tem que sair do piloto automático, não é porque doutor fulano Cicrano que você admira está dizendo que você tem que fazer doutorado, que você tem que fazer doutorado, você tem que ver o que é que você quer para a vida. E aí começam as histórias. Onde é que eu quero estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e tal? E isso é muito difícil de projetar, porque geralmente, quando a pessoa acabou a residência, a pessoa não tem filho ainda. Óbvio que tem casos que tem, mas geralmente não tem. E aí tem um pequeno detalhe no meio do caminho, que para quem vai ter filhos, o filho muda muito a sua percepção de mundo, quais são as suas prioridades e tal. Quando você está na residência, 95% do seu mundo é trabalho, não é verdade? Você tem aquele tempinho ali do pós-plantão, não sei o quê, que você, ah, vou dar uma relaxada aqui. 95% do tempo, ou você está na residência, ou você está tomando uma cerveja com o pessoal da residência, discutindo o caso da residência, você fica totalmente imbuído ali naquele negócio. E a vida real, graças a Deus, não é assim, né? Tem um pouco mais de vida além da medicina também, né?
Aí eu proponho aqui um exercício para quem está escutando, quem está assistindo, é... Para um pouquinho e aí eu pergunto para você, qual é a sua meta daqui a 5 anos? Você já estabeleceu a sua meta?
Não, só de trabalho, né, galera?
De trabalho, de vida.
De trabalho, às vezes o pessoal fala, ah, eu quero estar sem dar plantão, ganhando X e trabalhando tal coisa. O cara, até de trabalho, ele até tem.
Ou então eu quero ser feliz. E aí?
Eu quero ter... Aquela meta lixo, aquela, né? Meta lixo.
E aí, falando de metas, que a gente colocou esse exercício de fazer isso, uma das coisas que aqui, como papel de possível mentor, de possível dicas, aí eu pergunto para você, uma das coisas que eu queria ter estudado na época era de ter ferramentas de conseguir produzir mais.
Sim.
E o quão importante você conseguir. Muitas vezes, assim, eu caio muito nisso ainda, e quanto eu caí de passar o dia todo trabalhando, de passar o dia todo fazendo alguma...
Se ocupando,
né? Se ocupando, que é diferente. Ocupado de você estar ocupado e você estar produzindo.
Uhum.
E uma das coisas que eu poderia sugerir como uma ferramenta para estudar a partir do ponto zero é aprenda ferramentas de produtividade.
Sem dúvida.
E produzir mais num tempo e numa qualidade melhor. Isso vai ajudar você a equilibrar os seus pilares da vida, né? Isso. E a gente tem até uma possibilidade, a gente faz isso nos nossos feedbacks das redes sociais, nos cursos Cardiopapers. E Lapa é um dos especialistas aí de produtividade.
Eu sou aquela história, né? Eu gosto de ensinar as coisas que eu gosto de aprender. E eu estudo muito produtividade porque eu sofro com isso às vezes, né? Às vezes eu tá ali, você é soberbado. Hospital, família, filho, parte espiritual, enfim, exercício. E aí você, rapaz, eu tô soberbado e tal. E aí eu faço com frequência isso. Então, vou ler mais um livro de produtividade aqui só para reorganizar as ideias aqui. A gente fez o curso de produtividade justamente pensando nisso, né? E todos os alunos da gente do TEC, inclusive, ganham o curso de produtividade, que a gente, uma das coisas que a gente percebeu é isso. Uma das grandes dificuldades de você passar no concurso, o TEC, por exemplo, é que as pessoas não conseguem organizar o tempo para estudar, primeira coisa.
Elas estão ocupadas, mas não estão produzindo.
Exatamente. E segunda coisa, na hora que elas estão estudando, elas não estão estudando da forma que deveriam. Então, muitas vezes, tá aquele negócio, tá estudando, mexendo no WhatsApp ao mesmo tempo e tal, então tá com a divisão, a atenção dividida, e a história do multitasking é uma lenda, né? É 1% dos da população que tem. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, não, se você tá respondendo alguém no celular, no WhatsApp, e vendo a aula ao mesmo tempo, você não tá fazendo nada bem. Você tá respondendo meia boca ali, e você tá vendo meia boca a aula. Se você é mãe já, tá cuidando dos filhos e tá vendo uma aula junto, tá fazendo as duas coisas meia boca, então é melhor estudar meia hora, 100% focado, e ficar meia hora com os filhos, 100% focado, do que ficar uma hora dividido nos dois, né?
E uma lenda é que ser produtivo é intuitivo, e não é nada intuitivo.
Não, não é, não é.
Você precisa de técnico, você precisa aprender, e é uma das habilidades que, se eu pudesse conversar com o meu eu de passado, 15 anos, de 15 anos, anos atrás,
né? De 10 anos,
era justamente isso.
Certamente. Então, assim, eu acho que é crucial a pessoa fazer esse exercício, né? Terminei cardio, vou fazer eco, porque todo mundo faz eco. Isso vai mudar a sua vida? Vamos ver. Vai ganhar mais por causa disso? São 2 anos a mais, geralmente, ou 1 ano. Vale a pena? Então, pensar, o que é que eu quero? Doutorado, mestrado, se eu volto... Tem muito isso. A pessoa, eu mesmo, quando estava lá em São Paulo, teria topado tranquilamente ficar em São Paulo. Tem gente que fala, não, eu vou fazer residência fora, mas eu quero obrigatoriamente voltar para o lugar onde eu moro. Rapaz, calma, se você viveu a vida inteira no lugar onde você mora, você provavelmente conhece pouco. Não estou dizendo que não é uma alternativa, não. Tem sua família e tal. Mas na hora que você vai ampliando o horizonte, deixa a mente aberta. Não fique com preconceito. Porque se você já vai para lá dizendo, não, obrigatoriamente, primeiro dia de vida eu vou voltar de residência, eu vou voltar para casa. Calma, deixa aberto. Pode ser que seja bom lá. Pode ser que tenha um convite de outro estado, de outro país, enfim. Então vá pensando o que é que você quer da vida. Saia do piloto automático.
Aprenda técnica, medicina técnica. Aprenda produtividade. E uma das coisas que faz parte do pilar... Para um potencializar o outro, aprenda finanças. A partir disso, vai fazer com que você... É uma das coisas, já que lá para falar do ROI, é uma das coisas que também traz muito ROI. Às vezes, você aprendendo finanças, você consegue diminuir a sua quantidade de plantão sem precisar trabalhar mais, apenas organizando e estruturando. Isso. Quanto tempo a gente perdeu achando que a vida era só dar mais plantão? Porque uma das falhas que podem acontecer é você... organizar a sua vida, organizar seu orçamento a depender da sua vida. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes você cai naquela falácia que eu posso ter tudo, basta eu dar mais plantão.
Sim.
E às vezes você organizando esses pilares, você consegue ter uma vida melhor sem consumir o principal ativo que a gente tem na vida, que é o tempo.
Não, e você começa a calcular as coisas em plantão, né, Galego? Não, eu queria ir ali para passar
isso é clássico do residente. É,
eu quero passar o final de semana na pousada X. Não, 2 plantões eu resolvo. Ou seja, não é mais em reais, é em plantões. Já em 2 plantões eu resolvo e tal. E tudo bem, quando você é jovem, eu tô falando agora parecendo um tiozão. Quando você é mais jovem, você botar, vou dar 2, 3 plantões a mais no mês, de boa, você aguenta ficar várias noites sem dormir direito. Tinha amigo da gente da época da residência que fazia... não sei quantos mil plantões diretos e tal, mas mais uma vez, as coisas vão mudar, você possivelmente vai ter filhos e você vai querer ficar mais tempo. Aí não é um plantão a mais. Um plantão a mais são 12 horas a menos em casa num sábado que você podia estar 12 horas com seu filho ou sua filha. É uma diferença gigante. Agora não são mais 12 horas. São 12 horas com seu filho que você entregou para ganhar o dinheiro X para ir para a pousada Y. Para quê? Não, para poder ficar com meu filho. Não precisa ir para a pousada para ficar com o filho. Fica em casa mesmo, né? Então, esse é o terceiro ponto que eu queria trazer, que é pense no longo prazo. Porque é justamente isso. Quando você acaba a residência, ou está recém-formado, tanto faz, o que é que vai aparecer de cara para você, né? É emprego em PSF da vida e tal, ou plantão. Plantão, via de regra, né? Paga bem e tal, eu não vou nem dizer pagar bem, porque isso é relativo, o valor, né? Mas o preço, você vai conseguir ali um preço interessante, via de regra. E você fica naquele negócio, se eu der tantos plantões, eu ganho tanto, enfim. E o que acontece? Aí, às vezes, você fez uma especialidade de clínica, endócrino, no caso de Patrícia, cardio, no nosso caso. Aí alguém chega e fala, tá bom, apareceu aqui uma vaga de consultório para você. E seu intuito seria fazer consultório a longo prazo, digamos. Apareceu aqui 2 horários de consultório para você. Ah, certo, beleza, como é que é? Não... vai ficar ali, geralmente, uns pacientezinhos pingados, não sei o que e tal. Aí você fala, rapaz, eu vou gastar 12 horas de consultório, provavelmente eu vou ganhar 1/4 do que eu ia ganhar no plantão. Não, não vou pegar esse consultório não, rapaz, eu vou ficar aqui no plantão mesmo. Tudo bem, no curto prazo faz sentido. Mas o que é que vai acontecer? Se você não começar esse consultório agora pingando, ele nunca vai estar lotado, porque nunca o consultório é do zero ao lotado em uma semana. É um processo contínuo, até chegar no ponto de inflexão e a coisa... ir para frente, né? Então, se você ficar pensando só no curto prazo, o plantão vai ser sempre a melhor alternativa. E aí você vai ficar o quê? Você corre o risco de estar lá com 50, 60, 70 anos, refém de plantão.
Dependendo,
porque
né?
Porque tem gente que fala, não, eu já conheci muito médico, 50, 60 anos, fala, não, eu gosto de dar plantão, eu gosto da energia e tal. Se você gosta de dar porque você acha interessante, eu nunca gostei, mas enfim, se você vai e gosta porque tem adrenalina, ok. Agora, se você precisa dar, se você tá refém da parada, aí já é outro cenário. E aí começa até a racionalizar, não, eu dou plantão porque eu gosto, tá certo. Para de dar o plantão, não, não, pô, se eu parar de dar plantão, o boleto não tem vencimento, não. Então, você tem que pensar no longo prazo. Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Ah, eu quero estar sem dar plantão. Beleza, para você sair do plantão daqui a 10 anos, você tem que começar hoje. Você tem que começar hoje. Então, o que o Galego estava dizendo em relação a estudar finança, às vezes, Galego, porque o pessoal pensa muito assim, quando fala finança, fala, meu Deus, vou ter que aprender a operar em bolsa, isso é muito complicado e tal. Às vezes, não é nem você investir melhor, só o fato de você estudar finança e você entender a lógica toda da coisa, você vai pensar justamente nisso. Rapaz, será que vale a pena eu dar esse plantão a mais para ir para uma pousada? Se o que eu quero ficar é com a minha família, será que não é melhor ficar de boa com a minha família aqui em casa mesmo e ali levar as meninas no parque, não sei o que, né? Para elas vai dar no mesmo. Eu não vou ter que me preocupar com um bocado de coisa, ainda ter que andar 4 horas de carro para... Aí você começa a ver, né? O que é que você quer de verdade? Eu é proponho... ficar com os filhos ou é ir para uma pousada X e
fazer, né? Mas isso é uma coisa das pessoas, assim, que aí a gente viu muito, né? Assim, na residência, dando milhões de plantões. Ou terminou uma residência, pegou um bocado de trabalho e eu falava, Eduardo, essa pessoa só pode ter duas famílias. Porque não precisa disso, sabe? É. E assim, pra quê, né? Assim, óbvio, às vezes a pessoa tem, como eu já falei, né? Tem que ajudar os pais, mas não é a exceção, né?
Isso.
E aí a pessoa fica... almejando, eu entendo que assim, que os gatilhos mentais são completamente diferentes, a pessoa pode ter passado uma infância muito desprovida de coisa e quando chega na idade adulta quer compensar, enfim, são inúmeras coisas diferentes, mas não dá pra você ficar refém disso, né? E aí Eduardo falou muitas coisas já, que quando você vai crescer, aí você, quando você depois vai ter filho, isso muda tudo. Às vezes tem gente que nem quer ter filho.
Uhum.
E às vezes tem gente que tem filho e não é pai, né? Tem Sim. muito isso. Então, mesmo que a pessoa não queira ter filho, mesmo que a pessoa tenha filho e não seja pai, porque com mãe é muito difícil a pessoa ter filho e não ter mãe.
Esse é um dos maiores erros que muitos homens tomam, né? Mas enfim,
mesmo com isso, a pessoa que, com raras exceções, que gosta de ver de plantão, mas a pessoa que tá vivendo ali naquele esquema de plantão, ele acaba com essa história, negligenciando outras partes da sua vida, porque realmente é uma vida mais cansativa,
sim,
né?
Sim.
É aquela mesma história. A gente não aguenta mais como aguentava antigamente, ficar a noite inteira, no outro dia seguinte tá
não,
ótimo
e olha que
trabalhando.
Eu tô bem jovem ainda, mas
não aguento mais. Então não dá pra fazer nesse ritmo frenético, né? Porque é como tudo, né? É uma coisa fisiológica, assim, da vida. Isso. E aí, assim, você acaba negligenciando, mesmo que não seja sua família, mas você negligencia a sua saúde.
Sim.
E é aí o desequilíbrio dos pilares,
você,
né?
Você negligencia, enfim, outras áreas.
Boletos, esse é um problema. Você não consegue
assim,
mais parar.
O Galego falou esse negócio de você deixar equilibrado os papéis, né? Família, etc. Saúde e tal. Mas assim, tem hora que você tem que desequilibrar. Não
sim,
tem como, né? Na
sim.
hora que você vai ver todo mundo que conseguiu, né? Os great achievers que falam, conseguiram grandes feitos e tal. Claramente o pessoal desequilibrou durante um período, às vezes até mais do que deveria. A questão é, na hora que você tem clareza. Todo mundo tinha clareza. Que na época, a gente, quando foi fazer a residência em São Paulo, a gente sabia que ia ser 4, 6 anos, no caso de André. Pesado pra caramba, muito mais pesado do que seria se a gente tivesse ficado por aqui,
mas
em Recife,
tem
no caso. Né? Mas exatamente, a gente sabia que tinha data pra acabar, né? Então, lógico, se você for... Aí entra a história do longo prazo, né? Ó, eu vou pegar um negócio bem mais puxado, vários natais, dia dos pais, dia das mães, longe da família, enfim. Mas você sabe que aquilo tem data pra acabar e que aqueles 4, 6 anos, perante a sua expectativa de vida de 80 anos, vai ser uma coisa totalmente diluída e vai ter muito fruto depois, né? E, principalmente, esses anos que a gente tava lá, era cansativo. Mas, putz, a gente adorava. Você ia ali pro Incó, era um parque de diversão, né? Você tá cheio de residentes, top, melhor preparados do que você, chefes muito bons, a variedade... Era cansativo, mas era muito, muito gratificante, né? A gente não tá falando de você ir pra um negócio que você odeia, que você tá querendo sair matando todo mundo. Não é isso, né? Agora tem o hard work inevitável, né? A gente trabalhava dezenas de horas por semana. Enfim, bem mais do que 60 horas por semana na hora que juntava com o emprego fora, então. Então é isso. Pense no longo prazo.
E falando só da questão de finanças, e para finalizar o assunto de finanças, como eu conheço e eu sei disso, e voltando mais uma vez ao meu eu de antigamente, a primeira, uma dica objetiva de você começar é: não precisa aprender bolsa, não precisa saber da bolsa da China, precisa saber o seguinte, o primeiro passo, que eu acho que da forma esmagadora dos médicos, dos colegas, eu me incluía nisso, primeira coisa, Faça uma planilha de gasto, sabe quanto é que você ganha e quanto você gasta. É. Se você começa a saber isso, eu garanto a você, coloca aqui no comentário ou fala aqui, quem não sabe quanto ganha e quanto gasta.
Geralmente a pessoa sabe quanto ganha. Nem mas sempre. Gasta, nem sempre. Quase ninguém sabe.
Não, porque plantão, você troca, é, você verdade, sai. Então, é verdade. A maioria das vezes, assim, de forma. O automático é não saber quanto ganha isso. E não saber quanto gasta. Então, primeira faz e segue as etapas. Primeira etapa. Saiba quanto ganha e saiba quanto gasta.
Lembrar que a gente já fez o podcast, né? 9 dicas de finanças para América. Quem não viu ainda tá de brincadeira. Conhecimento, ouro em pó ali. Tem muita dica boa que eu queria saber 10, 15 anos atrás. Então checa lá. Eu fiz com o Dr. Rodrigo do Rádio
Post.
Esse
negócio acho que só você colocar no papel, né? É mais ou menos o mesmo paralelo que a gente fala quando vai fazer pedir pro paciente colocar assim um recordatório alimentar, né? Você coloca assim...
Mas bate a culpa, né?
Tudo que
bate
você a culpa. Comeu. Aí, às vezes, você comeu duas bolachas ali que você nem lembrava, você botou, né? Quando você vai ver, mas não acredito que eu comi isso tudo, não. É a mesma coisa dos gastos. Você gastou não sei quanto de iFood, não sei quanto... Essas coisas que são gastos que você...
Mas isso é tipo...
Evaporaram, né?
É tipo, puxando pra medicina baseada em evidência, é o efeito Hawthorne, que o pessoal fala nos estudos, né? Quando o paciente sabe que ele tá num trial e que os médicos vão ficar vendo ele a cada mês, tal, ali, você emagreceu, tá, a pressão tá boa, não tá, ele começa a se comportar diferente do que ele faria, porque ele fala, não, pô, não quero tomar bronca do médico, não, tal. Na hora que você vai no médico uma vez por ano, besteira, né? O meu eu futuro lida com isso daqui a 11 meses, né? Tem um episódio do Simples que eu adoro, que é Homer tomando todas, não sei o que, ele fala, rapaz, eu não queria ser meu e futuro. Ele que se vire com isso. Então é isso. Às vezes você fala, vou voltar pro médico daqui a um ano. Depois eu me preocupo. Na hora que você sabe que tá no clinical track, toda hora vai ter alguém ligando, checando os seus comprimidos, se sumiram, né? Na quantidade certa, a aderência e tal. Você fala, não, vou me regrar melhor. Então, adianta muito disso, essa parte de finança e tal. E aquela história, né, galera? Sempre que você tá com uma coisa que você acha muito complexa, dê o próximo passo. Dê o próximo passo, que é o primeiro passo, que é o mais difícil, e depois você vai vendo onde é que chega, né?
São as micrometas, né?
As micrometas, exatamente. Outra dica aqui que a gente trouxe, que a gente já falou, né? Mas seria a quarta dica, é não esqueça dos outros aspectos da vida. A gente já falou isso, de saúde e tal. Eu acho que todo mundo ficou aqui, eu pelo menos fiquei 100% sedentário. Os 6 anos de faculdade, praticamente os 4 anos de residência e tal. E aquele negócio, né? A gente costuma falar isso nas aulas, que é você... Não pregar, não fazer o que prega, né? Então, todo médico sabe, olha, exercício físico tem 1 milhão de vantagens, não sei o quê, não sei o quê. Diminui mortalidade, diminui câncer, diminui doença cardiovascular. Mas, não, esse tempo aqui eu estou ferrado com a residência, então eu não tenho tempo para isso. É a história das prioridades, né? Então, não só prioridade de finança, mas de relacionamentos interpessoais. Aquela história, a gente conhece vários médicos que estão lá trabalhando muito mais do que deveriam ou do que precisariam em termos financeiros. E está lá os filhos crescendo, né? Sem... A base de babá, aquela coisa toda, e não tinha necessidade daquilo, né? Às vezes até o pessoal trabalharia muito segunda, sexta, quando você chega no final de semana, tá lá o filho de novo com o babá, pô, mas sábado o cara tá em casa, enfim. Então, tenta equilibrar, porque a vida vai muito além da medicina. E a outra dica, né, galera, cuidado com o padrão de vida que a gente já comentou, né? Pra você não se enredar naquilo. O que é que acontece normalmente? A pessoa tá ganhando X na época da residência, mal dá pra fechar as contas, né, ali de aluguel, não sei o que, se a pessoa morar em lugar fora, eu me lembro que lá em São Paulo, só o valor do aluguel que a gente pagava, já comia uma bolsa da gente, era eu e Patrícia, né, a gente já era casado, o aluguel já matava uma bolsa, pronto, aí se vira nos 30, né, e aí quando você sai, que você começa a ganhar dinheiro, e é ótimo ganhar dinheiro e tal, mas aí o que acontece, você aumenta o seu padrão de vida proporcionalmente, eu não vou esquecer nunca uma vez que eu tava de plantão, e tinha um anestesista já mais velho, super engraçado, e ele dizendo, não, rapaz, eu assumi um plantão, não sei onde, de 24 horas, toda segunda-feira, que paga X, pagava bem o plantão. E aí ele falou, aí na outra semana ele falou, vê que interessante, o meu cartão de crédito até o mês passado dava Y. E esse mês eu avisei para minhas filhas, para minha mulher que tinha assumido esse novo plantão, que a gente ia assumir e tal, tal. A fatura do cartão de crédito subiu exatamente o que o cara ia ganhar no plantão. Exatamente, porque a mensagem é só vai ganhar mais, e aí o pessoal fica dando aquele negócio, vai ganhar mais, vai gastar mais, lógico, né? Que é, mais uma vez, a história do curto prazo, longo prazo, o seu eu futuro tá se ferrando lá na frente, mas você não, eu tô comprando aqui um celular novo que eu nem precisava, eu tava com um iPhone, sei lá qual que tá hoje, digamos que tá no 11, eu tava com iPhone 10, o iPhone 11 tem uma grama aqui de diferença, eu vou comprar um 11 já, e enfim... Trocar carro todo ano, que é queimar dinheiro, aquelas coisas, a cada 2, 3 anos. Carro, para mim, é de 100 mil quilômetros para cima que você troca. Mas é isso. O pessoal vai subindo o padrão de vida E aí não faz reserva. E aí fica sempre nessa, na corrida dos ratos, né? Para pagar as contas, aquela coisa
toda.
É
um problema e um erro comum você ajustar o seu orçamento ao seu padrão de vida. A maioria das pessoas, elas, de forma geral, elas organizam o seu padrão de vida de acordo com o seu orçamento. Você ganha tanto, eu vou ter um padrão de vida que se encaixa no meu orçamento.
Uhum.
E muitas vezes, quando você começa a ganhar dinheiro e você consegue dar plantão, você termina invertendo a sua situação. Você ajusta o seu orçamento ao padrão de vida que você quer. Então, às vezes, você vai fazer consumir muito e aí você começa a aumentar a sua carga horária e às vezes você está com uma BMW que não fica mais em casa ou você não passeia mais com ela. Basicamente, seu BMW está dentro do estacionamento
orbital. Galera, teve exatamente isso. Eu me lembro anos atrás, a Patrícia contou uma história de alguém que dava plantão com ela, que era o seguinte, o cara comprou, não me lembro qual era o carro, não. Era um carro caro. Eu não entendo muito de carro, não. Era um carro caro, bem caro. E aí, o carro consumia, se eu não me engano, era tipo 4 quilômetros.
Aqueles carros bem pesadão, que gasolina. 4
quilômetros por litro, SUV. Resumindo. SUV, 4 quilômetros por litro. Bicho,
tanque de guerra.
Aí ele não saía com o carro.
Resumindo, ele ia de Uber pro plantão, porque o carro consumia muito negócio. O bicho, qual é a lógica? Era gastar um carro caro e o cara não anda de Uber, pô. Qual é a lógica disso? Então, assim, mas aí é mais uma vez aquele negócio do piloto automático, sabe? Você
os colegas esperam, têm, não sei o quê. Aí
esperam
eu
que eu tenha isso e aquilo. Eu não sei nem se eu quero, mas eu vou comprar aqui e tal. E você vai se enredando. Então, assim, eu acho que essas são as dicas principais. A última dica que eu iria dar pra quem tá aí saindo da residência é... Muito, além da humildade que a gente já falou, muito cuidado com aquele negócio, né? Você chega lá no serviço, não, mas lá no Incol fazendo de tal jeito. Esse é o tipo de comentário que 95% das vezes vai dar ruim, porque as pessoas vão... Você pode até estar falando de uma forma positiva, né? Vamos reavaliar aqui e tal. Mas 95% das vezes você vai falar de uma forma que as pessoas vão lhe achar boçal.
Arrogante, né?
Só o fulaninho que sabe agora, porque acabou de voltar da residência X, Y, Z e tal. E tem formas de você dizer, né? Você pode dizer, olha, a conduta aqui, você fala, me explica aí, não, foi tal motivo. Não, você sabe que a gente não poderia considerar tal coisa, não sei. Enfim, tem formas de você falar, mas...
Inteligência emocional, né?
Inteligência emocional, porque muitas vezes, se você aparentar ser arrogante da primeira vez, aquela história da primeira impressão que fica, muitas vezes é demorar anos para você desfazer essa impressão e talvez nunca se desfaça, né? Eu acho que todo mundo aqui tem alguma ocasião de alguém que não bateu o santo ali a primeira vez e talvez seja até uma pessoa boa, enfim. Então, muito cuidado, não seja arrogante de forma alguma, meça as palavras, né? Vá lá, faça o seu, seja humilde e a médio e longo prazo, não vai ser em uma semana nem duas, a médio e longo prazo os resultados vão aparecer se você fez uma boa formação, se você é uma pessoa correta, enfim, se você faz as coisas direitinho. Eu acho que o resumo da ópera é esse.
Então, se você gostou, faz um comentário aqui embaixo, segue aquela recomendação clássica, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma curtida, mas o importante é que a gente receba esse feedback, porque quem faz a... dá impulsionamento para a vontade de criar um podcast cada vez melhor, é justamente esse feedback de vocês.
É isso aí, até a próxima.